Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Hoje, a Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, a AERP, e o Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, o SERT Paraná, realizam mais um encontro regional. Desta vez, o encontro acontece em Ponta Grossa durante o dia todo. Começou às 8h30 da manhã e vai até às 5 da tarde. Amanhã será a vez das emissoras da região de Curitiba se encontrarem na capital para tratar de vários assuntos, como, por exemplo, as atualizações na legislação de radiodifusão, a migração das emissoras do AM para o FM, além de outros temas como reforma trabalhista e a exploração das novas tecnologias. Você confere agora uma reportagem especial que mostra o potencial da região sul na economia, no turismo, na cultura do país.
O sul do Brasil é considerado um polo turístico, econômico e cultural. De grande influência europeia, a região apresenta índices sociais acima da média brasileira em vários aspectos. Em termos de economia, o Sul está no nível de países de primeiro mundo, como Áustria, Dinamarca e Singapura. A indústria catarinense responde por 30,3% de toda a riqueza gerada, sendo o quarto maior parque industrial do país. O setor contribui com 34% dos empregos do estado. O coordenador do Observatório da Indústria da Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina, Sidney Manuel Rodrigues, falou sobre o quanto o setor industrial contribui para o desenvolvimento do estado.
Uma das explicações do desempenho que Santa Catarina tem em relação a PIB per capita, em relação a desenvolvimento humano como um todo, tem a ver por Santa Catarina ser o estado mais industrial do Brasil. Se você pegar os 295 municípios de Santa Catarina, fica evidente, né, que nos últimos 10, 15 anos, a região que mais cresceu a indústria foi a região que mais cresceu PIB per capita, desenvolvimento humano. Enfim, todos os indicadores sociais, na maior parte das vezes, eles acompanham o crescimento da indústria.
De acordo com dados de 2015 divulgados pelo IBGE, Santa Catarina possui o quarto maior produto interno bruto per capita do Brasil. O Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar na lista e o Paraná em sexto. Por falar no Paraná, esse estado é o sexto maior em população e o quinto com maior renda no país. O Paraná conta com cerca de 40 mil indústrias, que são responsáveis por 25% do PIB paranaense e totalizam mais de 760 mil postos de trabalho. O economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Roberto Zurker, destacou os setores de maior relevância para a economia do estado.
Nós temos uma indústria alimentar extremamente forte e se destaca em vários sentidos. Porto de Paranaguá é o maior porto exportador de carnes de aves do mundo. Por outro lado, nós temos também o setor automobilístico paranaense, que vem cada vez ganhando participação na produção entre os diversos estados do país e também ganhando mercados fora do país, especialmente na América Latina.
Já o Rio Grande do Sul é o quinto maior em população e o terceiro com maior renda. A indústria é responsável por 26,7% de todos os empregos formais gerados no estado. O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, César Luiz Miller, ressaltou o desenvolvimento industrial da região.
Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma indústria forte, tem uma indústria também relativamente heterogênea. Nós temos uma desconcentração da sua atividade econômica, temos uma representatividade de vários setores importantes. O Rio Grande do Sul também se caracteriza por uma mão de obra mais qualificada.
De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, repórter Stephanie Alves.
A dispensa dos alunos em dias de jogos vai ser opcional nas escolas estaduais do Paraná. Confira com o Felipe Andretta.
Seguindo uma resolução da Casa Civil, as escolas estaduais do Paraná poderão ou não dispensar os alunos nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol. De acordo com a Resolução 298 de 2018, é facultativo a todas as repartições públicas estaduais nos dias de jogo da Seleção pela manhã ter expediente a partir das 2 da tarde, Quando os jogos estiverem marcados à tarde, o expediente se encerra a 1 hora. Como a orientação é opcional, cabe às escolas definirem se vão dispensar seus alunos, conforme explica a secretária de Educação, Lúcia Cortes.
Nós tivemos uma reunião com os chefes de núcleo e conversamos bastante, então ficou opcional. Nós temos escolas que trabalhou de forma interdisciplinar, estão organizando o dia, inclusive, para ficarem na escola. A escola que optar fechar, depois ela tem o compromisso de fazer a reposição.
As escolas que optarem pela dispensa devem liberar os estudantes somente no período em que o jogo acontecer. Nos dias de jogos da seleção pela manhã, não haverá aulas somente pela manhã. As atividades didáticas seguem normalmente nos períodos da tarde e noite. Para os jogos que acontecem no turno da tarde, as aulas ficam restritas aos turnos da manhã e noite. A determinação é que as escolas que dispensarem os estudantes precisam repor as horas para que não haja prejuízo pedagógico aos alunos. As instituições de ensino vão notificar os pais quanto ao funcionamento nos dias de jogos. Em caso de dúvidas, os pais devem procurar a direção da escola. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
Agora a gente vai dar para você algumas dicas de como convencer o seu patrão de que você precisa ver os jogos em casa. A receita é muita conversa e, obviamente, apresentar resultados como alternativa para conseguir uma boa negociação. Confira com Michele Abílio.
Fique de olho no calendário. O Brasil estreia na Copa do Mundo neste domingo, às 3 horas da tarde, contra a Suíça. E depois, dois jogos da primeira fase vão ser durante a semana. Um, dia 22 de junho, sexta-feira, às 9 horas da manhã, contra a Costa Rica. E o último jogo da primeira fase será dia 27, quarta-feira, às 3 horas da tarde, contra a seleção da Sérvia. E tem muita gente que não quer perder nenhum lance da seleção dentro de campo. E como administrar os jogos com trabalho? A consultora em gestão de pessoas da Fundação Getúlio Vargas, Ana Cherubina, alerta que a melhor maneira é um diálogo entre o patrão e o empregado.
O que é importante ele observar? Primeiro, se tem clima na organização para isso. A outra coisa que é importante é as pessoas entenderem que elas podem, inclusive, negociar sobre isso. Então, se elas percebem que elas têm dado o máximo e que elas têm aí uma contrapartida, de repente elas podem conversar a respeito de conseguir tirar folga, de repente, no dia dos jogos.
Em caso de negativa do patrão, a dica para a empresa aproveitar o clima de festa e fazer um evento para a integração da equipe.
É importante que faça desse momento um momento de descontração. Então tem que se providenciar um telão, tem que ter uma forma até mesmo de integração da equipe. Depois disso, uma comemoração, porque nesse sentido existem também colaboradores que são gestores e que eles têm um time que estão com resultados, vamos dizer, dentro do esperado, ele pode argumentar da relevância disso para a motivação das pessoas.
E caso o Brasil chegue à final do Mundial, se classificando em primeiro lugar do grupo, vão acontecer mais 3 jogos durante a semana. Aí vem mais uma etapa de conversar e negociar a melhor maneira de torcer pela seleção brasileira. De Brasília, Michele Abílio.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.